E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Você segue acompanhando as principais notícias do dia e os assuntos, né, que trazemos para você na abordagem dos nossos especialistas. No ano passado, início, né, primeiro ano da pandemia, a ausência de esforços do Ministério da Educação e do Ministério da Economia para coordenar ensino e socorro fiscal reforçou a desigualdade regional, com maior prejuízo para os estados com menor PIB per capita. É o que os pesquisadores apontam, não é? E nós vamos trazer mais detalhes para você. Eu converso com a professora Úrsula Pérez, ela é da IACHE, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também pesquisadora do SEM, o Centro de Estudos da Metrópole. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, Oxane. Um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes.
Muito
Tudo bem?
obrigada por atender ao nosso pedido e também participa o Pedro Schmals. Ambos são da Rede de Pesquisa Solidária, responsáveis pela nota. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Roxane e todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Professora Úrsula, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu acho que é um aspecto que apareceu em vários trabalhos, em várias notas técnicas, que é o impacto da falta de coordenação federal. E mais uma vez aqui vocês apontam para esse problema. Então não foi necessariamente uma questão apenas de verba para lidar com a situação, mas uma questão de coordenação entre os entes.
Exatamente, Roxane. O que a gente percebe nessa questão da educação é que a gente tem um problema cruzado de coordenação que falhou verticalmente e horizontalmente. Por quê? Porque o Ministério da Economia, ele repassou recursos, né, como um socorro fiscal no momento da pandemia, porque os estados estavam perdendo ICMS e também os municípios ISS. Só que nesse repasse não houve um critério de focalizar estados que mais precisavam do recurso para atuar na pandemia, seja na saúde, especialmente aqui no nosso caso, na questão da educação. O critério foi outro, né? O critério foi focado estático no passado, em participação de recursos que já existiam. Então, quanto é que os estados participavam dos recursos em 2019? E isso foi usado como critério para repassar. Então, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma equalização em função de desigualdade de capacidade para enfrentar a pandemia. E, para além disso, o Ministério da Educação também se ausentou de coordenar os estados que precisariam de mais apoio técnico para assumir, por exemplo, o ensino remoto, né, ou mesmo o ensino híbrido nesse momento de pandemia. Então, não houve uma coordenação dos ministérios com os estados e também não houve uma coordenação desses dois ministérios entre si, focalizando repasses para quem mais precisava para atuar na educação. Então, essa ausência de coordenação nesses dois níveis, né, tanto vertical quanto horizontal, fizeram com que os estados tivessem que atuar a partir de si, pensando por si próprios os protocolos e ajustes. E, claro, quem já tinha mais recursos e mais capacidade instalada teve um desempenho melhor do que aqueles que tinham menos recursos, que não tiveram um apoio especial nesse momento de pandemia.
Agora, Pedro, explica um pouco para a gente que impacto isso teve nas ações que o Ministério da Educação realizou e como é que escolas e os responsáveis por essa área lidaram com essa questão do ensino à distância. Quer dizer, a gente teve um pouco de tudo, na verdade, nesse primeiro ano de pandemia.
Então, não houve uma coordenação, né, do Ministério da Educação para formular um plano de ensino à distância em 2020 e que coordenasse os esforços de ensino à distância, dado o fechamento das escolas necessário para evitar um contágio. Então, a gente teve uma situação de descentralização e particularização dos planos remotos em cada estado e capital. A situação que a gente observou no ano passado, com a criação do nosso índice de ensino à distância, foi que os planos foram mal estruturados e obtiveram pouco sucesso em garantir o ensino para os alunos durante o período de fechamento das escolas. Nós observamos, primeiro, a cobertura do plano, para quais níveis de ensino ele está destinado. No ensino estadual, nós avaliamos o ensino infantil, fundamental e médio, e no ensino municipal, na rede municipal, olhamos também o ensino infantil, o ensino fundamental, que é compartilhado entre o Estado e os municípios, e o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. As outras três categorias que compõem nosso índice são os meios de transmissão, se as aulas eram transmitidas pela internet, pelo rádio ou pela televisão. Nós temos também o outro componente, é o acesso, quais foram os meios de acesso disponibilizados pelos estados para que os alunos acompanhassem as aulas à distância, ou seja, distribuição de material impresso, um conteúdo, se houve a distribuição de dispositivos, aparelhos celulares, tablets e outras coisas que pudessem ajudar os alunos a acessar as aulas, e também o subsídio dos dados, do consumo de dados pelos aparelhos, os dispositivos das prefeituras e dos governos estaduais. Ou seja, se acessar o aplicativo da rede, não consumia os dados dos celulares e tudo mais. O último componente é o acompanhamento. Se o acompanhamento dos alunos era dado somente pelos professores, seja pelo um grupo de WhatsApp ou pelo Google Classroom, ou se também havia um acompanhamento ativo das secretarias de educação. Ao avaliar o ano passado, nós obtivemos que a média estadual foi de 2,26 e a média das capitais foi de 1,6. Isso indo de uma nota de 0 a 10. Então, nós vemos que o ano passado foi muito baixo o esforço dedicado a fornecer as aulas à distância para os alunos, mas houve uma melhora esse ano e aumentou de 2,7 em 2020 para os estados para 5,1. Também houve uma melhora no geral nas capitais, mas nenhum estado atingiu nota máxima, alguns beirando o índice máximo, como Paraíba, que atingiu 8,89 no nosso índice, São Paulo chegou a 7,74, e também tivemos outros estados, como Paraná, com 7,78, e Minas Gerais com 7,78 também. No geral, houve uma melhora, mas nenhum estado atingiu a nota máxima e a média ainda continua muito abaixo do ideal.
Agora, professora, como é que esse desempenho, portanto, né, que o Pedro estava explicando para a gente, traduzindo aí em números, através desse índice de ensino à distância, como é que isso se refletiu, o que foi feito ano passado, se refletiu neste ano de 2021? Também relacionando um pouco essa questão de orçamento versus ações, né, na área da educação.
Então, o que a gente percebeu, né, cruzando os dados, que a gente chamou aqui de queda líquida. Por que que a gente está chamando de queda líquida? Porque a educação, ela tem recursos vinculados, a gente já falou disso aqui algumas outras vezes, né, de impostos. Então, os estados têm que pegar os recursos de impostos e aplicar 25% da educação. O fato é que, o ano passado, os impostos, de fato, caíram um pouco. Mas, por outro lado, os estados receberam um repasse da União, um transferência. Só que isso não entra com uma etiquetazinha imposto. Então, eles não estão obrigados a aplicar na educação. E, além disso, eles tiveram uma suspensão de dívida, que dá um espaço orçamentário, mas que também não os obriga, né, a fazer gasto em educação. Então, o que a gente percebeu é, havia espaço orçamentário, seja pelo socorro da União, seja por essa suspensão da dívida, para que os estados pudessem ter feito investimentos na educação. E o que a gente percebe é que nem todos aproveitaram esses espaços. O aproveitamento foi muito dispare, foi muito divergente entre os estados. Aqueles estados em que a queda líquida foi menor, ou seja, em que não houve uma grande redução em educação, né, para além da pequena variação na receita corrente, os estados tiveram melhor desempenho nessas novas notas de protocolo. Então, o que a gente percebe é aqueles estados que protegeram mais recursos de educação, ainda que não tivesse a obrigação dos impostos, né, usando outros recursos, tiveram melhor desempenho. Então, essa questão importa, né, ter protegido e ter caminhado. Agora, lembrando, como o Pedro já falou, ninguém atingiu a nota máxima. Poderia ter sido ainda melhor se tivesse tido uma canalização ainda mais forte de esforços para investimento, para a retomada do ensino híbrido e para mesmo para o uso do ensino remoto, porque, como a gente falou, não foi simplesmente uma ausência de recursos para isso.
Tem um outro ponto que vocês destacam também na nota, que é essa questão dos critérios de equidade para a distribuição de socorro fiscal. Isso também afetou o desempenho de forma diferente, dependendo do estado, do município?
Sim, o Brasil é um país extremamente desigual e que as capacidades estaduais são muito distintas. Seja por uma potência de alavancagem de recursos, né, de arrecadação, seja pelas estruturas das secretarias estaduais já pré-constituídas. Então, é claro que alguns estados mais ricos têm maior facilidade em disponibilizar aos estudantes um acesso remoto, acesso a tablets, acesso a aulas em vídeo e outras. E outros estados têm muito mais dificuldade porque não tinham esses dispositivos e têm mais dificuldade, inclusive, em licitar. Sabendo dessa disparidade, nós poderíamos ter coordenado a ação do Ministério da Economia com o Ministério da Educação para que os recursos fossem repassados, não em função da participação na arrecadação, mas em função da necessidade de recursos para atuar na pandemia. Então, não pelo direito da arrecadação constituída, mas pela necessidade de garantir aos alunos, dos estudantes de escola pública em todos os níveis, um acesso remoto de qualidade. E aí, eu atenderia mais quem tem menos estrutura e menos quem tem mais estrutura, podendo garantir uma equalização no ensino em todo o território, mas isso não foi feito.
Pedro, você há pouco comentou sobre as notas, quer dizer, ninguém chegou perto do 10, a professora enfatizou esse aspecto também. E o que, que a gente pode entender? Quer dizer, o que, que eles tiraram da experiência de 2020, como isso se refletiu em 2021?
Nós observamos que houve uma melhora tardia dos planos de ensino remoto, talvez por um atraso institucional, mas houve um aprendizado também com o ano de 2020. Os planos eram muito mal estruturados no ano de 2020, mas houve uma melhora considerável para esse ano agora. E considerando a importância do ensino remoto também para 2021, dado que o ensino híbrido preconiza também que parte dos alunos vão ficar em casa, acompanhando remotamente as aulas, enquanto parte vai para o ensino presencial, houve uma melhora dos planos, houve um aprendizado de 2020 para 2021. No entanto, não foi um aprendizado relativo ao que seria necessário. Uma melhora muito maior seria necessária para garantir o ensino aos alunos nesse ano de 2021.
Refletindo sobre tudo o que a gente avaliou, né, o que comentamos aqui, eu acho importante destacar que, tendo o Brasil um país tão desigual federativamente, né, tão heterogêneo, a pandemia traz consequências para a educação, a gente vai demorar anos para reverter. Se a gente já tinha uma desigualdade muito grande educacional, o não investimento numa equidade maior de distribuição de recursos para garantir equidade educacional nesse momento, né, ao não fazer isso, a gente alargou a distância entre os alunos da escola pública, entre mais ricos e mais pobres. Então, a gente alargou a dificuldade desses alunos em conseguirem seguir no ciclo. Então, esse é um problema. Então, não é uma consequência à toa o não investimento nesses protocolos, o não investimento no ensino à distância mais adequado, no ensino híbrido. Isso terá consequências na vida de gerações, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão e nos esforçar muito para buscar agir a partir de agora.
É uma importante conclusão, né, do que foi feito o ano passado, porque, né, muita gente lidava com o fim da pandemia em 2020, né, o que era um cenário muito remoto, né, muito remoto, muito distante, e de fato não se concretizou. Aliás, a gente continua vivendo nesse cenário de pandemia. Eu quero agradecer muitíssimo as participações da professora Úrsula Pérez e também do Pedro Schmolz, eles responsáveis, né, por essa nota, membros da rede de Pesquisa Solidária. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Obrigada, Rosane. Obrigada aos ouvintes.